be fire the axeman.
Nossa, olha só. É, o foda de X-Men é que a gente abriu o seu primeiro spin-off, né, que seria os Novos Mutantes, né? Nova revista que o Chris Claremont ganhou, ele começa a desenvolver os Novos Mutantes. E de cara, mas assim, de cara, ele já faz o seu primeiro crossover. Então, geralmente, quando a gente fala crossover, a gente fala de revistas diferentes. O Homem-Aranha se encontra com o Hulk, o Homem de Ferro, com o Capitão América e assim por diante, né? Isso era a definição de um crossover. Mas olha só como a linha do X-Men começou a ficar muito doida. Ela tem várias revistas e ela consegue fazer um crossover em si. É por isso que muita gente fala que o Chris Claremont revolucionou, né, os comics nos anos 80. Por quê? A partir disso, uma galera queria fazer as suas próprias linhas de revista dentro de um título. Dentro da Marvel, você pode puxar ali que o Quarteto Fantástico do Byrne inaugurou uma revista coisa. Na DC, você pode falar que a família Batman cresceu, né? Então tinha Detective Comics, daí tinha a revista do Batman e por assim, às vezes do Robin ou do Asa Noturna. Do Superman também. A Action Comics tinha daí a do Superman, ou tinha do Jimmy Olsen, né? E assim por diante. Então as linhas começaram a se expandir e depois elas fechavam em seus próprios crossovers. E isso, quem começou foi o nosso tiozão aqui, Chris Claremont. É assim, foi genial, foi uma estratégia total caça-níquel que, né, reverbera até hoje, né? Não são todos os títulos que conseguem fazer isso até hoje, né? E faltou dizer também dos Vingadores, que daí inaugurou os Vingadores da Costa Oeste. Lá nos anos 90, daí ia ter os Thunderbolts, né, também. Então, você vê que todo mundo quis imitar essa grandiosidade que o X-Men inaugurou, né, com os Novos Mutantes. Se você tá boiando no que eu acabei de dizer, foi criado os Novos Mutantes e já na edição 4 tem uma edição de crossover onde os X-Men voltam para a Terra e eles encontram os Novos Mutantes vivendo casualmente nas suas camas. Ali tem um que nem a gente viu no podcast anterior, eles tiveram um quebra-pau, mas eles vê que o problema ali era o Xavier e tal, e eles acabam curando o Xavier do mal que é a ninhada, né? O Xavier meio que sai dessa, meio que esperançoso, porque os seus alunos estavam vivos, que ele tem novos alunos agora. E dito isso, ele fala assim: cacete, os X-Men estão vivendo coisas horríveis, né? Perigos magnânimos. E a Kitty, que é uma criança, está no meio deles. Então ele fala: você, Kitty, vai se juntar agora com essas crianças que estão aqui na escola, que é os Novos Mutantes, né? A Kitty vê isso, né? Depois de tanto tempo lutando junto com os X-Men, né? Teve um embate direto com o Magneto, cara. Isso é... quem que passa por isso, né? E a Kitty passou por tudo e agora ela tá meio que sendo, assim, vamos dizer, rebaixada, né? Para Novos Mutantes. Ela encara isso da pior maneira possível. E daí a gente tem essa edição, assim, clássica, 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 que é revivida, revivida, revivida várias e várias vezes, que é a Uncanny X-Men 168, que começa, né? Professor, você é um babaca, né? Uma splash page inteira, que é a Kitty saindo toda puta, né? Essa edição é, assim, Interlúdios do Claremont, né? Que vai ter a Kitty se questionando, também a Tempestade se perguntando, né, de tudo que eles passaram, o que, que vai acontecer agora, por que, que ela atura, né, todas essas coisas, sendo que ela podia estar bem na África. O Wolverine recebe um chamado para ir para o Japão, né, para quem sabe do lore, assim, né, do Wolverine, sabe que essa história do Japão, assim, vai transformar a linha do Wolverine para sempre, né, em outra coisa. Mas isso a gente vai falar em outro podcast, mas fica aqui a menção que aqui ele tá falando, ó, gente, eu tenho que vazar, tenho que fazer umas coisas por aí. Então, pra vocês verem que depois da Fênix Negra, passou um tempo, assim, e o Claremont foi montando uma parada que culminou nesse exato momento, onde ele tá tentando reformular novamente, né, porque ele já fez isso com a Giant Size lá, reformular novamente a equipe, porque ele falou, tá vendendo pra cacete? Podia continuar assim e todo mundo ia ficar de boa? Não, vou reformular de novo, né? E é assim que pensava o Sr. Chris Claremont. Então o Wolverine sai, então a gente tem menos um na equipe. Xavier tá meio que virando um atletinha ali junto com a Lilandra, né? Que é também uma coisa super nova, né? Xavier andando. E também vou dizer que tem um revival, talvez picuinha, eu não sei dizer, mas a Kit vai enfrentar um alienígena dentro dos porões ali da escola. É, esse alienígena é um dos que sobrou ali daquela raça Shindri, né? Então ela tem um embate ali, ela tem que lidar com aquilo sozinha, e isso já aconteceu com aquele outro alienígena lá na última edição que o John Byrne desenhou. Por isso que eu falo, será que o Chris Mount queria fazer um ripping off dessa história? Ele queria, ou só mesmo aproveitou a ideia, só que pior. Tanto que quem realmente dá um jeito na parada é o Lockheed, né? Que solta uma baforada de fogo e queima com o Shindri, né? O Ciclope também tá meio que partindo. O Noturno começa um relacionamento com a sua minha irmã, que, né, estranho, meio estranho. E depois desse confronto com a alienígena, né, a Kitty fala, ó, oh, sou muito foda, Xavier, você não pode me tirar dos X-Men, eu tenho um dragão. tem todo um argumento mais bonitinho, mas eu tô com preguiça. Vamos resumir assim, eu tenho um dragão e eu fico nos X-Men. E o Xavier, é mesmo, não tem como eu discutir com você, Kitty, você é um X-Men mesmo. E termina essa edição. E ela termina com o Ciclope também indo lá para conhecer os seus avós, junto com seu pai, né? O pai dele queria apresentar ele para os avós, junto com o Alex, né? Então eles têm que pegar um avião, e nesse avião eles conhecem a pilota, que é a Madeline Pryor. Uma mulher que é exatamente, mas exatamente, em todos os aspectos, igual a Jean Grey. Meu Deus. Ah, já vou falar então essa parte da Madeline Pryor. O Scott com certeza se apega a ela. Eles têm ali um soirê, ela também gosta dele, eles começam a ter um relacionamento. O Scott, ele acha umas coisas estranhas. Por exemplo, ela também teve um acidente no mesmo dia que a Jean morreu. Sem falar da aparência absurda, né, que ela tem junto com a Jean. Mas foda-se. Começou a namorar ela ali, né? Então, vamos achar as coisas estranhas, investigar aí? Não, vamos dormir com ela. Esse é o Scott Summer, gente. Também tem... Lembra do anjo? O anjo tá lá com a sua namorada, Keith Selfermar, e de repente alguém chega e sequestra ele. Num desespero, a Kate Selfermar consegue ligar pros caras, pro X-Men, e falar, gente, alguém sequestrou o anjo, me ajuda. O que tava mais perto era o Noturno tomando banho de banheira com a sua namorada lá. E aí o Xavier fala, cara, você vai ajudar o anjo agora, ele tá precisando de ajuda. E o Noturno sai pelado, teletransportando pelado pela cidade pra chegar e salvar o anjo. É uma cena muito boa, em que eles conseguem salvar a namorada do anjo, no caso. E ao mesmo tanto que é épico, o Noturno sempre faz as coisas de maneira épica. É engraçado, né? Porque é um demoninho pelado falando coisas muito legais, né? Tipo, me perdoe. E pá, faz uma coisa muito foda. Também a gente vê outros subplots evoluindo. Por exemplo, o Rei Preto, o rei sombrio do Clube do Inferno, o Sebastian Shaw, ele tá com um problema lá no Clube do Inferno, porque a Emma Frost, a sua rainha branca, entrou em coma. Aparentemente ela sentiu um perigo muito gigantesco, mas antes dela conseguir revelar para eles esse perigo, ela entrou em coma de tão forte que foi o choque. Ao mesmo tempo, a Mística tá tendo sonhos muito esquizofrênicos lá. A parte mais fofa é que a gente vê ela vivendo uma vida de casal com a Cassina. E para quem sabe das polêmicas, né, disso, é fantástico, né? Porque aqui o Chris Claremont meio que burla todo aquele sentimento homofóbico dos anos 80 ali, né? E ele fala assim, não, elas só são amigas. Mas com ele e o Paul Smith desenhando, fica claro assim que elas realmente são um casal com uma filha, que é a vampira, né? Que no caso, a vampira acabou de fugir de casa. Então, além da Mística tá tendo esses sonhos bem doidos aí, a vampira vaza e ela tá indo em direção à mansão do Xavier. Já os X-Men, por sua vez, estão com o problema do anjo. Então, eles vão rastrear o anjo até as catacumbas de Nova York, né? Não se trata mais nada menos que os esgotos, né? Lá nos esgotos, eles vão encontrar esses mutantes, que eles são, assim, desfigurados, feios, totalmente horrorosos, né? Mas são mutantes e têm poderes, né? E eles são chamados de Os Morlocks. Foram eles que sequestraram o anjo. E Os Morlocks, para quem manja, né, de literatura, é uma referência a George, como é que é? O Wells, né? Que é o que escreveu A Máquina do Tempo. George Wells, né? Se não me engano, era o nome dele assim. E lá, né, quando o viajante de tempo viaja para o futuro, tem uma raça de humanos que evoluiu vivendo dentro de túneis embaixo da Terra, né, que são os Morlocks. Então, o Chris Claremont, né, como eu já falei, várias referências literárias que ele traz, e agora H.G. Wells, perdão, troquei o nome, né? H.G. Wells, né, que escreveu A Máquina do Tempo com os Morlocks, né? E o Chris Claremont traz essa referência pro X-Men também. Então eles descem lá, tem todo ali os Morlocks lutando, né, contra os X-Men, porque eles são recriminados, né? Eles sempre foram perseguidos, então eles estão assim tomando. Mas no final tem um quebra-pau e você vê que é sim uma história é de amor. Porque tem o Caliban, né, que é aquele albino, ele sequestra a Kitty para casar com ela. A Calisto, no caso, sequestrou o anjo porque ela quer casar com o anjo. E também tem o Scott lá se namorando com a Madeline Pryor. Então você vê que isso aqui, no final, parecia bizarro, mas é só uma historinha de amor fofa. No caso, os X-Men meio que perdem a batalha para os Morlocks, porque eles estão uma diferença numérica gigantesca. Tem até ali uma Morlock muito interessante, que é importante, que é a Praga. E o toque dela, né, deixa a pessoa doente, então ela toca na Tempestade, né? Então já tem menos um X-Men só com o toque. Tem o Mask, né, que é um cara que consegue distorcer o corpo humano, seu bel prazer, menos o dele próprio. Tem até o próprio Caliban Leitinho, né, que consegue procurar e vasculhar outros mutantes. E daí, quando os mutantes já estão tudo fodidos, não tem como escapar, assim, eles sabem que na cultura dos Morlocks, para você ter algum direito ali, você tem que ir pela batalha. E quando a vida da Kitty tá em perigo, a Tempestade nem pensa. Ela só fala, Calisto, eu sou a líder dos X-Men e eu a desafio para um julgamento por combate. Alô, Game of Thrones, estamos aqui, né? Fez bem antes de Game of Thrones, mas tá aqui o Claremont, né? Revolucionando tudo, mas ninguém dá crédito pra ele. Então, Calisto, eu desafio você ao julgamento por combate. E ela falou, você sabe que, né, nosso combate aqui é até a morte. A Tempestade fala, eu não tô nem aí, vamos lá. E daí ela joga uma faca pra Tempestade. Nossa, a Tempestade pega essa faca e começa a girar assim, que nem um peão doido. E a gente olha assim, puta merda, ela é uma samurai. E cara, ela pega a capa dela, a roupa dela, ela rasga toda a roupa dela pra transformar num tipo de capa, né? Então ela tem um... tá lutando com a faca numa mão e uma capa preta na outra mão. Então ela vai com essa luta de facas contra Calisto. É uma luta tão foda, mas tão foda, que se você olhar a luta num panorama de cima, parece que elas estão dançando. É esse tipo de desenho que o Paul Smith entrega, e a Tempestade no final esfaqueia Calisto pelo coração. Muito, muito épico. Épico, épico, sem limites, assim. E quando ela vai lá e reclama, né, pega o anjo de volta, ela tá com o anjo no colo, ela fala, Morlocks, eu sou a sua líder, eu ganhei o direito de liderá-los por combate, vocês devem me obedecer. E todo mundo, ok, é mesmo, ela matou a Calisto, então, né, é assim que é. O Noturno fica tão pasmo com isso que ele fala assim, caralho, você acertou ela no coração, Tempestade. Você sabia disso? Ela meio que foge da questão, falando assim, eu tinha que fazer o que era necessário, Noturno. Aí o Noturno fala pra ela, nossa, eu não esperava isso de você. E ela responde, nem a Calisto. Caralho, velho, caralho. Que essas linhas de diálogo motherfucker do Claremont é muito foda. É muito foda mesmo. Então, mais aí um ponto aí. Dizem que depois da fase do Burn, o Claremont não fez mais muita coisa muito mais legal. Eu discordo. Tem muita coisa foderástica aqui nos X-Men. E essa edição, pra mim, é fenomenal. Depois a gente tem um detalhe aí, né, que troca o desenhista. Agora entra o Walt Simonson. Para quem conhece o nome, né, Walt Simonson é uma lenda, assim, um artista de mão cheia. E ele faz uma palhinha aqui nos X-Men. Também é importante notar que a Louise Jones, né, pra quem sabe, ela muda de nome depois pra Louise Simonson. Ela começa também a ser a editora da linha aqui. Então a gente se despede dos Morlocks. Ah, por acaso a Calista sobreviveu, porque eles tinham um curandeiro ali no meio dos Morlocks. E ele dá um jeito na Calista. E daí a Tempestade saindo assim, ó. Você pode liderar os Morlocks enquanto eu tô fora. Eles são meus. Mas enquanto eu for, a Calisto vai liderar vocês. muito foda. Enquanto isso, a vampira chega na mansão. Ela conta ali, ó, eu tô tendo um problemaço aí. As memórias da Carol Danvers tá fudendo a minha mente. Eu não consigo, né, ter uma sanidade mental boa. Tá foda, eu preciso da ajuda do Xavier. Nisso entra um embate ideológico, porque todos os X-Men estão ali do lado e falam assim, não, essa pau no cu aí era da Irmandade do Mal dos Mutantes. Ela era filha da Mística lá. A gente tem que pôr ela pra fora. O Xavier meio falou assim, ó, gente, calma. Ó, calma. Ela tá aqui, tá pedindo ajuda, né? Vamos lá. E a mais incisiva dela é tipo a Tempestade, que chega assim, você tá maluco, Xavier? Isso aí é uma filha da puta. E ainda fala assim, ó, se ela ficar, eu vou embora. De tão incisiva que a Tempestade tá. No caso, eles nem terminaram de conversar, a Carol Danvers chega, né? Lembra? a binária, né, Karen Devers, ela tá meio que fazendo parte aí do time dos X-Men desde a saga da Ninhada. Cara, e a cena dela entrando na mansão, a gente vê de fora, assim, e a próxima cena é a vampira voando pra longe, né? Imagina você encontrar com a pessoa que fudeu com a tua vida, né? A vampira quase chega na lua de tão forte que foi o soco que ela levou. Começa o embate ali, mas eles até apartam a briga e volta o discurso ideológico. A galera dos X-Men meio que aceita, assim, meio a contragosto. A Carol Danvers fala assim, ó, se vocês aceitar ela, eu tô fora. E ela pega e vaza pro espaço. Pra quem manja, né, do universo Marvel, essa é a parte onde a binária começa a ter as suas viagens espaciais. Então ela vai interagir com os Guardiões da Galáxia, com os Corsários, né? Corsários espaciais. Então é uma nova fase que a binária começa a partir dessa edição. E então eles ficam assim, ó. O Xavier dá um discursinho super fofo ali. Tipo, ó, a gente vai escolher quem a gente vai ajudar. Isso não tá me parecendo coisa de pessoas boas. Isso tá me parecendo coisa de vilões. E ele até dá um exemplo, assim, que, cara, vocês lembram do Wolverine no começo. O cara era um troglodita, pau no cu, né? Mas olha só, foi até dito que ele tinha possibilidade de fazer o bem. E olha quanto bem o Wolverine já fez enquanto ele tá com a gente. Muito fácil falar isso enquanto o Carcaju não tá ali do lado, hein? Que fique registrado, não foi nada legal. Mas desse argumento, os X-Men daí aceitam até a vampira ficar ali na mansão, menos a Tempestade, que meio que sai fora, né, e vai pensar sozinha. De cara, a gente já vê que a Tempestade está sofrendo uma mudança muito nítida na sua personalidade. Vocês lembram que quando aqui nesse podcast eu descrevi ela uma pessoa que era defensora da vida a qualquer custo? Então a gente já está vendo ela matar alienígena, dar facada no coração de mulher, falar foda-se a vampira, eu não quero ficar aqui, né? Tem uma cena que ela olha pro Xavier e fala assim, ó, você que foi um pau no cu, você me fez uma X-Men, eu podia estar sendo uma deusa na África até hoje e a culpa é sua, né? Então você vê que os pensamentos que permeiam a cabeça da Tempestade agora é só assim, quem eu sou e o que eu devo fazer. Nem ela sabe direito. Então a gente termina esse podcast com a pergunta da própria Tempestade para si mesma: quem é você? Você é a Aurora ou a Tempestade? Fica aqui o questionamento para vocês também: o que é ela? É a Aurora? Monroe? É a Tempestade? É a Windrunner? Windrider? Quem é essa mulher? Ela é a líder dos Morlocks? Todas essas facetas tem a sua própria característica e todas elas vivem dentro da Tempestade. Deve ser difícil. Só fazer aqui para fechar o tempo uma historinha da Classic X-Men. A gente tem uma historinha que mostra a rixa do Sean Cassidy com o seu primo Tom Cassidy, né? O Sean Cassidy é o Banshee. E aqui nessa história, eles mostram que o Sean Cassidy era um rebelde lá na Irlanda, né? Então, e a rixa deles meio que nasce ali por causa de uma garota, que era tão desbravadora quanto ele. E tem até um baile que vai acontecer, e o Tom, assim, tem a chance de sair com ela. Mas daí no último momento ele fala, pô, o Sean, ele que me mandou aqui pra você ficar de boa, né? Daí ela fala, que? O Sean pediu isso? Aí o Tom fala, então ela sai assim atrás do Sean Cassidy. Então essa historinha mostra onde que nasce esse rancor entre os primos Tom e Sean Cassidy. Bem legalzinha, da Classic X-Men. E eu gosto de insertar algumas histórias da Classic X-Men aqui no nosso podcast X-Men. Vamos lá. Mas por enquanto a gente fica por isso, tá? Então a gente se vê numa próxima. e a gente vai viver essa metamorfose que é o X-Men. Se o X-Men é uma metáfora para o mercado de quadrinhos, acho que a Tempestade é uma metáfora para a linha do X-Men, que está mudando junto com ela. E a gente, onde vai acabar isso? Quem que agora a gente está sem o Wolverine? Tempestade quer sair? Tem os Novos Mutantes? A Vampira está entrando? O que que vai ser dessa equipe de X-Men? Como que vai terminar isso aí? Meu Deus, X-Men é muito legal. E a gente se vê numa próxima. Até mais. Falou!